programa Criança Feliz para estimular desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos.
Cuidar da criança de hoje é cuidar dos homens e das mulheres de amanhã.
E a embaixadora do programa, Marcela Temer, diz que meta é atender 4 milhões de crianças em todo o país.
Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação importa para o desenvolvimento do Brasil.
E as micro e pequenas empresas vão ter à disposição 30 bilhões de reais em crédito, incentivo a exportações e cursos para melhorar a gestão de seus negócios.
Novo ministro do Turismo toma posse com o compromisso de aumentar a geração de empregos no setor.
Quarta-feira, 5 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Criança feliz. Primeira infância.
Cuidar das crianças desde a barriga da mamãe até os 3 anos de idade são os primeiros 1000 dias de vida.
Durante esta semana, a Voz do Brasil vem falando sobre como esses cuidados podem melhorar o desenvolvimento dos pequenos.
Ação realizada em algumas cidades, mas que agora vai ser levada a todo o país por meio do programa Criança Feliz, lançado hoje pelo governo.
A embaixadora e primeira-dama Marcela Temer é quem vai trabalhar para sensibilizar governos e setores da sociedade e atender 4 milhões de crianças que estão dentro do Bolsa Família.
Brincar, correr, jogar. Isso tudo estimula as crianças. O período da infância, que vai do 0 aos 3 anos, é quando ela está mais propícia a aprender e se desenvolver. E esse desenvolvimento passa por diversos aspectos, como social, de linguagem e psicomotor. A estimulação dessas crianças é essencial para garantir o desenvolvimento do potencial de cada uma. E esse trabalho deve ser uma parceria entre a escola, a família e a sociedade. Atividades com garrafas PET, tampinhas e bolinhas são baratas, simples e podem ser feitas em casa, como explica a pedagoga Beatriz Grisinger.
Uma família orientada, que é capaz de perceber, né, nesses pequenos detalhes, a importância disso, está ajudando o seu filho, com certeza, lá na frente, a ter um futuro, né, de um bom relacionamento, uma boa aprendizagem.
E esse estímulo está em todo lugar.
Junto da família, na escola, num ambiente de parque, num ambiente de shopping. Todos esses lugares, né, eles são importantes para a criança nessa faixa etária para estar ajudando nesse desenvolvimento.
E é pensando nisso que o governo lançou hoje o programa Criança Feliz, que vai atender cerca de 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O programa tem como base o Marco Legal da Primeira Infância e terá investimento de 300 milhões de reais até 2018. A embaixadora do programa e primeira-dama Marcela Temer afirmou que o carinho e o estímulo dos filhos nos seus primeiros 1000 dias de vida são essenciais.
Cada vez que beijamos nossos filhos pequenos, que conversamos com eles, que lemos uma história ou cantamos uma canção de ninar, estamos ajudando no seu desenvolvimento. O que nós mães percebemos instintivamente tem sido comprovado pela ciência. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida.
As famílias beneficiárias do programa receberão sistematicamente a visita de um profissional da área de saúde ou educação que vai orientar os pais e direcionar o tratamento das crianças caso seja necessário. Reportagem Beatriz Amiden.
E para o presidente Michel Temer, cuidar das crianças de hoje significa cuidar do país de amanhã.
Em cerimônia de lançamento do programa Criança Feliz, ministros e especialistas falaram da importância desses cuidados e de como estados e municípios devem trabalhar junto com o governo para levar as ações a todo o país.
Primeira infância, fase decisiva no desenvolvimento das crianças, especialmente até os 3 anos de idade, quando recebe estímulos que podem contribuir com o desenvolvimento pleno de suas capacidades. É o que explica o representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, Joaquim Molina.
Seu entorno melhora desenvolvem suas funções de uma maneira melhor.
O governo federal, para reforçar as condições de desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos em situação de pobreza e extrema pobreza de famílias do Bolsa Família, lançou um conjunto de iniciativas por meio do programa Criança Feliz. Uma das grandes novidades, segundo explicou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é que essas famílias vão receber visitas domiciliares regularmente.
Ele vai desenvolver um novo personagem, que é o visitador da primeira infância. Na imensa maioria são visitadoras, né? São professores fora de sala de aula. Às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível e coloca como visitador.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que a ideia é articular ações entre vários órgãos.
Nós estamos trabalhando de forma articulada com todos os ministérios que envolvem a formação da criança para que ela, melhor nutrida e mais estimulada, desenvolva uma capacidade de aprendizado melhor que vai acompanhá-la por toda a vida.
Em seu discurso, Michel Temer destacou que o programa quer amparar uma fase importante do desenvolvimento das crianças, especialmente entre as camadas mais pobres da população. Segundo o presidente, cuidar das crianças de hoje é cuidar do futuro do país.
De modo que o Brasil unido, sociedade, governos estaduais, governos municipais e governo federal possam trabalhar muito ativamente para o futuro do Brasil, pensando nas crianças que hoje têm 0 a 3 anos, mas nós sabemos que 20, 30 anos na vida de um país não é nada. Por isso que cuidar da criança de hoje é cuidar dos homens e das mulheres de amanhã.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, já estão previstos 300 milhões de reais no orçamento para o programa no próximo ano. Reportagem João Pedro Neto.
É como a gente ouviu aí, neste ano o programa tem dinheiro garantido para apoiar programas que já existem no país.
É o caso de 95 municípios do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, que já aderiram ao Criança Feliz.
Arapiraca, em Alagoas, e Pelotas, no Rio Grande do Sul, serão as duas primeiras cidades a receber recursos do governo federal para desenvolver e apoiar políticas públicas voltadas à primeira infância. Em Arapiraca, o programa Arapiraca Garante a Primeira Infância, que se tornou lei municipal há pouco tempo, atende a cerca de 5.300 crianças em zonas socialmente vulneráveis da cidade. A secretária municipal de planejamento, Cícera Pinheiro, destacou a importância do Criança Feliz e disse que o Brasil cresce quando se é investido na primeira infância.
O Criança Feliz, ele dá a oportunidade ao nosso país, à nova geração, de a gente desenvolver uma sociedade mais inteligente, mais amorosa, menos violenta, mais capaz.
Do Nordeste para o Sul, o município de Pelotas tem se destacado no programa da primeira infância estadual. Trata-se da Primeira Infância Melhor, o PIM. O prefeito Eduardo Leite diz que com a chegada do Criança Feliz, será possível ampliar o número de crianças atendidas pelo programa, além de garantir mais direitos às mães.
Pelotas tem já hoje um belo trabalho sendo desenvolvido em função do programa que existe no estado do Rio Grande do Sul e no qual Pelotas se destaca com o Primeira Infância Melhor, com um grande número de visitadores, são mais de 100 visitadores do Primeira Infância Melhor, que nos ajudam a promover os primeiros estímulos, né, nas crianças que são determinantes para o seu desenvolvimento.
O programa Criança Feliz coloca em prática ações previstas no marco legal da primeira infância para a promoção do desenvolvimento humano a partir da atenção às crianças de 0 a 6 anos. De Brasília, Roberto Rodrigues.
E os demais estados e municípios devem aderir ao programa com o compromisso de implementar e fortalecer ações de desenvolvimento da primeira infância.
7-9.
Responsáveis por gerar mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil, as micro e pequenas empresas têm um papel fundamental para a economia e o crescimento do país.
E hoje, quando se comemora o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o governo mais uma vez reconhece a importância desses verdadeiros empreendedores.
Vão ser 30 bilhões de reais em linhas de financiamento exclusivas, com taxas de juros reduzidas, para que os micro e pequenos empresários possam expandir os negócios, crescer, gerar empregos.
Também foram anunciadas medidas para facilitar a exportação e oferecer cursos para quem quer ser dono do próprio negócio.
12 anos atrás, a microempresária Marilene Pacheco começou a vender bolos em Aracaju, capital de Sergipe, e hoje tem um buffet. Agora o plano é abrir uma fábrica de salgados e ampliar o número de funcionários que trabalham com ela, que atualmente chega a 36. Mas para isso, Marilene precisa de financiamento e capacitação.
Já conversei hoje com o gerente do banco e ele está disposto a nos ajudar para que a gente possa lançar nossa própria fábrica agora, para expandir o nosso negócio e contratar mais gente para trabalhar. Só que assim, a gente nunca teve cursos, nunca fizemos nenhum curso ainda. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade, porque tanto vai valorizar o meu trabalho, né? Como vamos ter mais visão na frente para até empreender mais.
O que Marilene precisa foi atendido, mais recursos, menos burocracia na hora de exportar e capacitação para ampliar o negócio. São as diretrizes que vão ser colocadas em prática para apoiar as micro e pequenas empresas. Vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais em linhas de financiamento por 6 bancos públicos e privados. O governo também vai habilitar empresas que vão ficar responsáveis por todas as etapas de exportação. Elas vão atuar como um operador logístico, pegando o produto na micro e pequena empresa e entregando ao importador. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, apontou a importância do setor para a economia brasileira.
As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 52% dos empregos formais deste país. E aqui cabe um pequeno adendo que eu acho que dá mais dimensão e mais importância ao papel das micro e pequenas empresas, que é o fato de elas normalmente se referirem a empresas de bairros, de comunidades, aquelas que fixam exatamente seus proprietários, seus empreendedores nas suas localidades, evitando deslocamento, reduzindo o custo de transporte, custo de mobilidade urbana, fazendo com que eles mantenham-se presos às suas raízes, ali, aos seus valores.
O presidente Michel Temer defendeu que as reformas que estão sendo propostas para o país vão ajudar as micro e pequenas empresas e que o sucesso da área depende da união entre crédito, educação e o apoio dos setores público e privado.
Esta conexão é muito importante para nós não ficarmos com a impressão, penso eu, equivocada, de que o Estado tudo pode fazer. Mais do que o Estado, a União Federal. E mais do que a União Federal, talvez, o Presidente da República. Então nós temos que ter esta concepção que hoje aqui está se consolidando, esta interação do poder público com a iniciativa privada, com a universidade, ou seja, é a junção de todos, é a reunificação de todos que faz o país crescer.
Ainda vai ser criado o projeto Instituição Amiga do Empreendedor. 9 universidades públicas e privadas, além de órgãos da administração pública federal, vão colocar em prática ações para ampliar a mentalidade empresarial e a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Reportagem Paulo La Sálvia.
Os postos de atendimento do Ministério do Trabalho em todo o país começaram hoje uma força-tarefa para a emissão de carteiras de trabalho.
Durante todo o mês de outubro, os trabalhadores que precisarem retirar documento com urgência vão poder dar entrada sem a necessidade de agendamento prévio.
O coordenador de identificação e registro profissional do Ministério do Trabalho, Francisco Gomes, explica que o sistema de entrega informatizada continua.
Do cidadão que tenha necessidade desse documento numa situação de emergência e de urgência, que é como será emitida essa carteira manual, não precisa correr aos postos, né? Sair todo mundo hoje para ser atendido. Teremos esse prazo, é prazo mais do que suficiente para suprir essa demanda reprimida. Ele tem que levar toda a sua documentação necessária para a emissão da carteira de trabalho, ou seja, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de endereço, número de PIS, número de CPF. E no caso da carteira manual, ele não pode esquecer a foto 3x4. Para a carteira informatizada, que continua sendo emitida normalmente, não há necessidade da fotografia. Essa fotografia é colhida na hora do atendimento.
Quem já agendou um horário para tirar a carteira de trabalho pode comparecer ao posto, que vai ter prioridade de atendimento.
Voz do Brasil!
Dia 5 de outubro de 1988, a Voz do Brasil anunciava a todo o país a nova Constituição Brasileira promulgada pelo Congresso Nacional.
O juramento à nova Constituição foi prestado hoje à tarde pelo presidente José Sarney durante a solenidade festiva de promulgação no Congresso Nacional.
O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo.
E hoje, passados 28 anos, o presidente Michel Temer, que é advogado constitucionalista e foi um dos deputados constituintes, participou de uma comemoração dessa data no Supremo Tribunal Federal.
É sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo com o jornalista Roberto Camargo aqui no estúdio. Boa noite, Roberto. Explica pra gente, então, qual que é a importância dessa Constituição.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a Constituição Federal é o conjunto de todas as leis e normas que servem para governar o país. Tudo o que é direito do cidadão, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, está escrito e garantido por esse documento. Ali também estão definidas as responsabilidades dos municípios, dos estados e do governo federal. Por isso, ela é considerada a lei máxima da nação. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com ela. E o Supremo Tribunal Federal é a corte responsável por guardar a Constituição e o cumprimento dela. Para o presidente Michel Temer, a Constituição de 1988 representou a reconstrução do Estado brasileiro. E ele propôs aos ministros do STF que Judiciário e Executivo pensem em uma pauta conjunta para colocar em prática um pacto federativo.
Talvez pudesse formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao Poder Legislativo.
A atual Constituição brasileira foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por 558 parlamentares. Foi um marco no processo de redemocratização do país após o período de regime militar. Luciano?
Obrigado, Roberto Camargo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Desenvolver o turismo para alavancar a economia e gerar empregos. Essas são algumas das propostas do novo ministro do Turismo, Marx Beltrão.
O ministro, que tomou posse hoje, defendeu que o país deve aproveitar o momento para atrair mais turistas, depois do sucesso das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016.
O advogado e deputado federal por Alagoas, Marx Beltrão, passou a ser responsável por coordenar a política do setor a nível federal. O novo ministro disse que vai buscar inovação e competitividade. Marx Beltrão lembrou a capacidade do país de atrair turistas estrangeiros e destacou que o governo deve aproveitar a exposição internacional a partir da realização das Olimpíadas e Paralimpíadas.
Estivemos na vitrine do mundo e o mundo gostou do que viu. Quase 88% dos turistas estrangeiros afirmaram que pretendem voltar ao país após a experiência no evento. Agora, o momento é de aproveitar o sucesso dessa exposição.
Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância do turismo na atividade econômica e geração de empregos.
O turismo é um indutor de empregos extraordinário. Se nós conseguirmos levar adiante as propostas que o Marx faz e que tem sido objeto do governo, nós estamos ampliando a hipótese do emprego. Ou seja, todos os setores governamentais tem como ponto de partida e como ponto de chegada exatamente a criação de novos empregos.
Marx Beltrão assume o ministério no lugar de Alberto Alves, que ocupava o cargo de forma interina desde junho deste ano. Reportagem João Pedro Neto.
E o presidente Michel Temer aproveitou a posse do novo ministro para pedir aos deputados federais empenho na votação da proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos.
Para o presidente, esse deve ser um esforço comum pelo bem do Brasil.
A ideia é de gastar apenas aquilo que se arrecada. E ao longo dos anos, nós vamos colocar o Brasil nos trilhos. Não dá para dizer a todo ano, como dissemos este ano, que o Brasil tem um déficit de 170 bilhões e 500 milhões, e no ano que vem 139 bilhões. Eu tenho pesquisas reveladoras de que se uma hipótese como esta do teto de gastos públicos tivesse sido promovido há 5 ou 6 anos atrás, hoje nós teríamos zero de déficit. Portanto, o país estaria recuperado. Então nós temos que, eu peço aos senhores deputados, senhoras deputadas, que se empenhem nisso.
A previsão é que a PEC seja votada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados na semana que vem.
7h20.
Uma grande operação de segurança foi iniciada para garantir todo o sigilo no armazenamento das 18 milhões de provas que serão aplicadas no Enem deste ano.
O exame vai ser nos dias 5 e 6 de novembro, mas até lá as provas ficam guardadas sob proteção do Exército Brasileiro em diversos estados do país.
A prova vai ser aplicada em mais de 1.700 municípios.
Do galpão de armazenagem até o dia do exame, uma complexa operação logística para garantir que as provas do Enem cheguem às mãos dos estudantes em segurança e sem vazamentos. A primeira remessa já partiu para os pontos de armazenagem no interior do país, como destaca a presidente do INEP, Maria Inês Fini.
São 18 milhões de provas, né, para os dois dias do exame. Elas vão ficar guardadas nas instalações do Exército Brasileiro e de lá, então, também serão transportadas para os locais de prova.
O comandante da 2ª Divisão do Exército, General Schons, ressalta que a armazenagem do Enem conta com o apoio de 60 organizações militares.
Nós usamos os meios mais modernos de segurança, acoplados com os meios tradicionais da segurança proporcionada pelos nossos efetivos devidamente armados e equipados e que faz a segurança. Então, nessa parte, acredito que não haja preocupação, nunca tivemos problema e certamente vai continuar sendo assim.
O Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro. É a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, ProUni, e também o financiamento estudantil FIES. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. Reportagem Leonardo Meira.
Combater a criminalidade. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse hoje que o governo prepara uma série de ações para isso.
Para que nós possamos, até o final do mês, apresentar um plano concreto para esses três questões específicas. Redução de homicídios. Não é possível que o Brasil continue tendo 50 mil homicídios por ano. Então isso é muito grave. A questão das fronteiras, os crimes transnacionais, tráfico de drogas e tráfico de armas principalmente, e a questão da violência doméstica, que é uma prioridade já anunciada pelo presidente Michel Temer no final de maio, quando nós criamos um núcleo para coletar dados e preparar uma estratégia nacional.
Nos últimos dias, a Polícia Federal vem apoiando investigações de assassinatos que ocorreram durante as eleições municipais.
Alexandre de Moraes disse ainda que a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o apoio é importante para esclarecer se há alguma ligação política nos crimes.
O ministro falou também que Forças Armadas, Força Nacional e Polícia Federal vão continuar o trabalho de segurança no segundo turno das eleições em algumas cidades.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo lança programa Criança Feliz para estimular desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos.
E a meta é atender 4 milhões de crianças em todo o país.
Micro e pequenas empresas vão ter à disposição 30 bilhões de reais em crédito, incentivo a exportações e cursos para melhorar a gestão de seus negócios.
E o novo ministro do Turismo toma posse com o compromisso de aumentar a geração de empregos no setor.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou na manhã de hoje sessão para apreciar as contas da Presidente da República relativas ao exercício de 2015. O processo foi relatado pelo ministro José Múcio. Após a apresentação de contrarrazões pelo advogado de defesa da Presidente, o Tribunal considerou que as contas apresentam 10 irregularidades, o que motivou o TCU a recomendar a rejeição pelo Congresso Nacional. As contas do Presidente da República são anualmente encaminhadas ao Presidente do Congresso Nacional e apreciadas pelo TCU, que dá parecer pela rejeição ou aprovação, com ou sem ressalvas, para posterior julgamento pelo Congresso. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.